Bem-vindo ao primeiro programa da série de podcasts sobre métodos ágeis de desenvolvimento de software produzido pela AgileCop. O objetivo desta série de programas, e também o objetivo da Cooperativa de Desenvolvimento Ágil de Software, a AgileCop, é disseminar o uso de métodos ágeis no Brasil. No decorrer dos próximos programas, abordaremos vários aspectos relacionados ao desenvolvimento ágil de software. A gente vai falar de métodos específicos, tais como XP, Scrum, Crystal, Adaptive Software Development, e vamos falar também sobre desenvolvimento ágil de bancos de dados e refatoração de bancos de dados. A maioria de vocês já deve ter ouvido falar de XP, mas existe toda uma família de métodos ágeis. E estudando esses diferentes métodos, você pode criar o seu próprio método que seja mais apropriado para sua empresa, para o seu grupo de desenvolvimento de software e para sua universidade. Nos próximos programas, a gente vai também falar sobre práticas específicas de métodos ágeis, como os testes automatizados. Então teremos programas que explicarão detalhes sobre como produzir melhores testes automatizados e por que eles são tão úteis. Falaremos sobre programação pareada, que é uma coisa sempre muito polêmica para quem ainda não conhece, fica um pouco assustado com essa história, mas a gente vai mostrar, vai discutir pelo menos os benefícios enormes que a programação pareada pode trazer. A gente vai falar bastante sobre refatoração, sobre integração contínua de código, sobre propriedade coletiva do código. E vamos falar sobre uma parte muito interessante que muito pouca gente conhece, a não ser aqueles que estão realmente trabalhando com métodos ágeis, que é a questão de como planejar o desenvolvimento de software de uma forma ágil e como gerenciar as equipes de desenvolvimento de uma forma ágil. Em particular, nesse primeiro programa, eu, aliás, quem está falando aqui é o Fábio Com, um dos membros da AgileCop. O que eu vou falar nesse primeiro programa é um pouco sobre a motivação de métodos ágeis e sobre o Manifesto Ágil. Então, esse movimento de métodos ágeis surgiu no final da década de 90 e no início da nossa década agora, da primeira década do século 21. E surgiu basicamente da experiência de bons desenvolvedores de software com bons métodos de desenvolvimento. Basicamente, o que esses bons desenvolvedores perceberam é que o que eles faziam no dia a dia era muito diferente daquilo que os livros de engenharia de software tradicionais diziam que devia ser feito. E muito diferente do que o pessoal mais tradicional de engenharia de software dizia que deveria ser feito. Então eles trabalhavam de uma forma fora da cartilha, mas produziam excelentes resultados, enquanto aqueles grupos que tentavam aderir muito à cartilha não davam certo. Várias dessas pessoas, posso citar já aqui alguns nomes, por exemplo, Kent Beck e Ward Cunningham, ao trabalharem junto em alguns projetos, eles começaram a chegar à conclusão de que seria muito interessante se eles documentassem no papel a forma de trabalho deles. E, em particular, do trabalho desses dois, do Ward Cunningham e do Kent Beck, surgiu XP, que hoje é a metodologia ágil mais famosa. Mas, em paralelo, começaram a surgir várias outras metodologias. Eu já citei agora há pouco o nome de algumas outras, né? Scrum, Crystal, Feature Driven, Adaptive, Lean. Foram aparecendo todos na virada do século XX para o século XXI. Até que um belo dia, vários desses desenvolvedores de softwares, na verdade, a maioria deles atuavam como consultores em desenvolvimento de software, principalmente nos Estados Unidos, eles resolveram se reunir num determinado local, se não me engano foi num hotel, para passar um ou dois dias discutindo o que o trabalho deles tinha em comum e para ver se eles conseguiam sair de lá com uma metodologia unificada, né, ágil, de desenvolvimento de software. E, na verdade, eles discutiram muito tempo. Na verdade, é concentrado, né, em dois dias, mas passaram dias e as noites discutindo e chegaram à conclusão de que seria impossível escrever uma metodologia na qual todo mundo concordasse. Embora todos eles trabalhassem de forma similar, era muita gente, né? Era entre 10 e 20 pessoas que estavam lá, cada um tinha seu método, ia ser difícil todos concordarem com uma metodologia. Mas o que eles chegaram à conclusão é que daria para eles concordarem em alguns princípios básicos. E eles chegaram, em particular, a 4 princípios básicos e chamaram esses princípios básicos de o Manifesto Ágil, The Agile Manifesto, em inglês, né? Então, vamos dar uma olhada nesses 4 princípios básicos que eles resumem, basicamente, o principal dos métodos ágeis. Então, o primeiro princípio básico é o seguinte. Os indivíduos e as interações entre esses indivíduos são uma coisa muito importante no processo de desenvolvimento de software. E os indivíduos e interações são mais importantes do que os processos e as ferramentas que esses indivíduos usam. Então, se você olhar para alguns métodos mais convencionais, tipo um processo unificado, que foi desenvolvido inicialmente, comercializado inicialmente pela empresa Rational, é muito voltado para a ferramenta. Eles falam, você tem que usar essa ferramenta e você tem que seguir esse processo rígido e você tem que documentar o seu processo, porque se você não consegue documentar o seu processo e fazer um processo repetitivo, você não sabe produzir software direito. Então, não é essa abordagem dos métodos ágeis. Os métodos ágeis dizem que processos e ferramentas são, sim, importantes, mas não é o principal, não é o mais importante. O mais importante é você olhar para os indivíduos, ou seja, você pensar na equipe que vai desenvolver esse software, nas capacidades da equipe, nas questões técnicas e questões psicológicas da equipe, saber gerenciar bem essa equipe, e nas interações entre as equipes. Quanto mais interação, melhor. Interação de uma forma informal, desburocratizada, de preferência comunicação face a face oral. Esse é o foco dos métodos ágeis. Tá. Esse é o primeiro princípio. Segundo princípio, software funcionando é mais importante do que documentação completa e detalhada. Então, você vai ter abordagens tradicionais que têm regras muito rígidas sobre a documentação que tem que ser produzida e a documentação tem que ser completa e descrever em detalhes como o sistema funciona. E a gente sabe que em 99% dos casos o que acontece é que a documentação, primeiro, normalmente é uma documentação de má qualidade, mas mesmo se for uma documentação de boa qualidade, ela acaba ficando defasada em relação ao código, porque o código vai evoluindo, vai sendo consertado, vai sendo melhorado e raríssimas vezes a documentação vai ser atualizada e vai acompanhar o código. Então, nos métodos ágeis, sim, você vai ter uma documentação minimal de qualidade, boa, mas o mais importante é, sem dúvida, o software funcionando. Então, um gerente de uma equipe ágil não vai falar cadê o documento descrevendo o software, vai falar, me dê uma demonstração do software, quero ver o software funcionando já, e quero olhar o código-fonte para ver se está bem escrito. Essa é a diferença. Foco no software funcionando e no software de alta qualidade. Documentação é um apêndice, não é o mais importante. Terceiro princípio básico. Colaboração com o cliente é fundamental. E colaboração com o cliente é mais importante do que negociação de contratos. Então, em métodos ágeis, não funciona aquele método tradicional de você contratar uma empresa para desenvolver um software para você, daí você vai lá, assina um contrato, no contrato você diz tudo o que esse software tem que fazer, e daí a empresa fala que custa X, daí você fala, tudo bem, está aqui a primeira parcela, volte daqui a 6 meses com o software cumprindo todos esses requisitos que eu coloquei no contrato, daí eu te dou o resto do dinheiro. Normalmente o que acontece é que a empresa volta depois de 6 meses, e tendo implementado o que ela imaginou que estava escrito no contrato, e o cliente vê que não é nada daquilo que ele queria. Ou não é nada daquilo que ele queria porque a empresa não entendeu direito o que era para fazer, mas normalmente porque o próprio cliente não sabia direito o que ele queria no começo, né? Então, esse modelo de negociação de contratos não é o modelo que é utilizado em métodos ágeis. A ideia de métodos ágeis é você ter o seu contrato vai ser mais parecido com um contrato de prestação de serviços e o cliente vai ter uma colaboração muito frequente com a equipe que está desenvolvendo o software. De preferência, uma colaboração diária, onde todo dia o cliente acompanha o desenvolvimento e vai dando o retorno, o feedback, o mais rápido possível, já dizendo se a equipe está indo no caminho certo ou se está indo no caminho errado. E mais, o cliente pode mudar de ideia no meio do caminho, pode falar, não, isso aqui que eu falei que era importante, eu descobri que não é importante. O que é importante é essa outra coisa aqui que eu quero que agora vocês se concentrem nisso e façam isso. Então, há uma negociação diária e um acordo diário entre o cliente e a equipe de desenvolvimento. Finalmente, o quarto princípio básico aí do Manifesto Ágil é que adaptação a mudanças é uma coisa fundamental. Uma equipe ágil tem que ser capaz de se adaptar a mudanças. E adaptar a mudanças é mais importante do que seguir o plano inicial. Então, abordagens mais tradicionais vão dizer que você, antes de começar a desenvolver o software, você tem que passar estudando completamente o problema para entender quais são os requisitos, para fazer um belo documento de coleta de requisitos, depois de análise de requisitos, depois você vai projetar arquitetura para depois começar a implementar. Isso é o que se diz nos métodos tradicionais. Os métodos ágeis dizem que não. Você tem que, essa parte toda inicial, você faz de uma forma muito rápida para entender, conhecer o seu terreno e você começa a produzir código o mais rápido possível. Só que, obviamente, inicialmente você não vai começar necessariamente no caminho certo. Pode começar, mas se não começar, você tem que estar pronto para se adaptar a mudanças, a perceber que você não foi no caminho certo e daí corrigindo aos poucos o seu rumo. Tá? E daí o seu desenvolvimento vai sendo feito de uma forma incremental. Então, adaptação a mudanças é o mais importante. Mesmo porque pode ser que não só o cliente mude de ideia no meio do caminho, como pode ser que as tecnologias mudem no meio do caminho. Pode ser que você estava desenvolvendo para uma determinada tecnologia que começou a sumir no mercado, apareceu uma nova tecnologia, você quer mudar para isso. Então, mudança é uma coisa boa, a equipe tem que saber se adaptar bem a mudanças. Então, esses são os quatro princípios básicos que estão no Manifesto Ágil. Se você quiser, vai lá no Google e digita Agile Manifesto, né? Agile Manifesto, em português. E você vai encontrar o Manifesto Ágil na sua íntegra e, se quiser, se concordar com ele, você pode até assinar o manifesto. Então, por hoje era só isso que eu queria falar. Se você quiser conhecer mais sobre a AgileCoop, a nossa cooperativa, que acabou de ser fundada, acabamos de iniciar isso, você pode visitar o nosso site, o nosso portal que a gente está construindo. O endereço é agilcoop.incubadora.fapesp.br. AgileCoop se soletra AgilCoop. incubadora.fapesp.br. Por enquanto o site tem alguns artigos, algumas informações sobre nós, mas a ideia é torná-lo ele mais interativo de forma que o público possa participar e colaborar com o site também. Nos próximos programas dessa série de podcasts, os nossos Agilecasts, a gente vai abordar outros tópicos. Os próximos programas serão produzidos com a ajuda dos outros membros da AgileCoop, né? O Alexandre Freire, Alfredo Goldman, da Ayrton Bassi e o João Eduardo Ferreira. E a gente vai abordar temas variados relacionados a desenvolvimento ágil de software. Então, em cada programa também vão ter várias sessões, por exemplo, uma sessão onde a gente vai discutir novas ferramentas, por exemplo, uma ferramenta Struts Test Case, que é uma nova ferramenta para testes automatizados para sistemas web baseados em Struts. Ou uma outra, um novo plugin Eclipse para fazer algum tipo de refatoração em código de teste, por exemplo. A gente vai ter uma outra sessão do programa onde a gente vai discutir novos livros e vão ter uma pequena resenha de livros interessantes, que saem muitos livros interessantes, então isso pode ajudar o nosso ouvinte. A gente vai ter também uma sessão de perguntas e respostas do ouvinte. Então você já pode ir pensando nas suas perguntas aí. E, aliás, se você tiver uma pergunta, então o que você deve fazer é escrever para a gente. O nosso endereço é agilcoop@gmail.com. Agilcoop é agilcoop@gmail.com. Então mande sua pergunta e a gente vai tentar responder ela no próximo programa. A gente vai ter também casos de sucesso no uso de XP. Nós já tivemos alguns, a gente vai procurar entrevistas com outras pessoas que têm usado XP para conseguir mais casos de sucesso e, se possível, casos de fracasso também, né? Em geral, a gente aprende mais com casos de fracasso do que com casos de sucesso. Então, se você tiver um caso de fracasso de algum método ágil, manda aí para a gente. E a gente vai ter também entrevistas com pessoas de destaque nessa área, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, se você tiver sugestões, críticas, comentários sobre o programa ou algum tópico que você gostaria que fosse abordado no futuro, mande aí um e-mail para a gente no agilcop@gmail.com. Então, vamos finalizando esse programa aqui, que esse programa está sendo gravado aqui em 12 de janeiro de 2006, uma quinta-feira. Tempo está bonito aqui em São Paulo, está sendo um bom verão e a gente está aproveitando as férias aí para dar um bom início aí nessa nossa série de Agilecasts. Então, por enquanto é só. Fiquem agora um pouquinho com o nosso ministro da cultura aí, também um grande promotor da cultura livre, do software livre, da colaboração e do desenvolvimento colaborativo. E então fique aí com uma música licenciada em Creative Commons do Gilberto Gil.
Eu vou pra Oslo pra sair no Oslo, bloco Asfo da terra do bacalhau, que todo ano cai a neve ou passa sol. Vai pra avenida no dia de carnaval. Pra sair no Oslotum, bloco áspero da terra do bacalhau, que todo ano cai a neve ou faça sol. Vai pra avenida no dia de carnaval. Eu vou pra Oslo pra ver a turma do Pelô, do Pelourinho, Pelourinha, Pelourã. Eu vou pra Oslo aprender um canto pra Xangô, que lá se chama Thor, o filho do trovão. Eu vou pra Oslo encantar, eu vou pra Oslo encantar aquela moça, a mais bonita do lugar, do pé lourinho, lourinho, da cabecinha lourinha, do coração igual ao nosso a palpitar. Coração igual ao nosso a palpitar.